irmãos, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, segundo João. Na verdade, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 6, versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Porque, lê para nós, Renato.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Amém. Lê de novo, por favor.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Amém. O que é que nós queremos hoje? Chamar a atenção, quer dizer, alertar, né? Chamar a atenção é alerta. Para um detalhe importante, quando a gente chama a atenção para uma coisa importante. Jesus falou: eu desci do céu, porque eu desci do céu, né? E mais na frente, os discípulos ficaram, as pessoas que estavam ali, os fariseus, começaram a escandalizar, achar, como é que ele fala, né? Que ele desceu do céu. Versículo 51, Renata. 50 e 51.
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E então, o pão...
Continua.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Repete, por favor.
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o
Amém.
Pão...
E o pão?
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então vocês observem que ele insiste em falar, insiste em dizer... que ele havia descido do céu. Ele desceu do céu. Versículo 60.
Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir?
Continua.
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
Então, ele estava falando, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele estava falando do Espírito, ele estava falando do Espírito, e as pessoas não conseguiam entender e achava difícil ele dizer, ele falar, eu desci do céu. Eu desci do céu. Mas ele não é o filho do carpinteiro, ele não está aqui todos os dias com a gente. Nós não conhecemos, não sabemos quem é a mãe, os irmãos dele. Como é que ele fala, eu desci do céu? Que história é essa, né? Duro é esse discurso. Como que ele desceu do céu? E ficava por entender. E aí então Jesus vem e fala. O Espírito é que vivifica. O que que vocês vão... Imagina se vocês estão escandalizando de eu falar que eu desci do céu. Imagina quando vocês virem eu subir. Né? Em outro momento, ele deixa bem claro que ele estava ali falando a respeito do que estava dentro dele. A carne era apenas um lugar onde ele habitou. Né? Então, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta, etc. Quem não comer a minha carne, ou seja, quem não aceitar a minha vida, quem não alimentar da minha vida. Então, o que que Jesus estava ali deixando bem claro que eu queria que todos nós observássemos? A diferença que existe, a distância que existe entre a carne e o Espírito. A diferença que existe entre o mundo espiritual e a carne, o mundo natural. O mundo, esse mundo que nós vivemos, esse mundo natural, natural. Né? Há uma distância, por isso que ele fala... Busca as coisas lá de cima, lá do alto. Referindo-se às coisas lá do alto, onde é que fica esse alto? Onde é que fica esse lugar? Ontem nós falamos isso lá em Pires do Rio também. E nós queremos aqui hoje, já reforçando, falando, acrescentando ainda mais alguma coisa. Né? Busca as coisas lá do alto. Como que você busca as coisas lá de cima? As coisas espirituais. Tudo que for do mundo espiritual, nós deveríamos buscar, entender mais, invocar, consultar, entrar, pesquisar o mundo espiritual. Mais. Interessar mais pelo mundo espiritual. Pelo Espírito. Porque o que vai ficar é o Espírito. O Espírito é que vivifica. Ou seja, o Espírito é que fica vivo. A carne, né, ela vai passar. Tudo passa nesse mundo. Tudo passa. Tudo que está no mundo natural é temporal. São coisas passageiras. Jesus fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Pedro fala, haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados dissolverão. Tudo que existir vai dissolver. Haverá um estrepitoso estrondo e não tem nada nesse mundo que vai ficar. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, esse é o mundo que nós vivemos. É o mundo natural. É o natural. E se nós envolvermos demais com o mundo natural, ele passa e a gente não consegue edificar, construir para nós um lugar no céu. Onde é que fica o céu? O espírito, mundo espiritual, é o espírito, o céu, os lugares celestiais, lugares celestiais, onde estão os espíritos. Nós não podemos esquecer, dormir, né, descuidar e gastarmos todo o nosso tempo com as coisas desse mundo. Desse mundo. E eu tenho observado o seguinte: por mais que a gente não queira, todo dia, parece até uma ladainha, né? Todos os dias eu penso assim: no amanhã eu quero acabar isso logo, porque eu quero ficar livre disso, eu quero ficar livre disso, mas daquilo, etc, tal. Aí quando você pensa que não, quando não é um problema seu, é um problema dos outros, etc, e o tempo vai passando, e o tempo está passando assim, ó, o dia, não é, parece que não tem mais. O dia só não tem mais 12 horas, né? De 6 a 6. Parece que o dia não tem mais só 12 horas, não. Tem muito menos. O tempo está passando assim, uma rapidez danada. Não é? E quem tinha 10, dá um pouquinho, tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. E aí você para e pensa: o que que eu construí para mim no céu? Será que eu já tenho? Quando Jesus fala assim: eu vou para lá, eu vou lá para cima, eu vim do Pai e volto para o Pai. Esse lugar que ele fala tem assim me chamado a atenção. Esse lugar. A gente canta: há um lugar, né, e não sei o que, etc. Esse lugar que ele fala, esse mundo espiritual, o espírito, desse, é um lugar que é alto em relação a tudo que a gente faz aqui na Terra. A igreja é... ela é espiritual. A igreja é espiritual. Por quê? Porque nós acreditamos no espírito, né? A ciência, ela não acredita no espírito. Ela não acredita que existe a vida espiritual. Ou seja, a morte não é o fim. A morte não é o fim da gente. A morte não é o nosso fim. A morte é apenas um tempo, né? Jesus desceu do céu. Quando fala desceu, é para poder mostrar que é uma outra dimensão. E é uma dimensão superior. É uma ordem superior. Quando fala desceu, quer dizer, nós estamos embaixo. Em relação a Deus, Deus está em cima, nós estamos embaixo. Em relação a Deus, em relação aos espíritos, aos anjos, né? O homem está assim, ó, Deus, depois de Deus, né? Vem os arcanjos, os querubins, os serafins, não sei o que, etc, tal, né? Os demônios estão aqui. Os espíritos malignos também estão nessa ordem. Né? Ah, Vocês vão falar na ordem dos jesuítas, ordem do não sei o quê, etc. Nessa ordem aqui, ó. Aí embaixo aqui está o homem. Então, o homem, ele é um ser, espírito também. O homem também é espírito. É um ser espiritual. Só que nessa ordem, ele está onde? Ele está muito lá embaixo. Por que Jesus desceu? Ele fez aqui, ó. Deus deixou de ser Deus e ele não desceu? Não desceu? Né? Quando você chega para uma pessoa, você conhece uma pessoa inteligente, arrumadinha, tal, etc. De repente você vê ela na rua. E você olha assim, você vê ela na rua assim, uma apresentação estranha, andando com um caboclo estranho, uma mulher. Você conheceu essa pessoa num padrão. De repente você vê ela num padrão lá embaixo. Aí o que você fala? Nossa, fulana... Hã? Fulana desceu demais. Fulana, né? Hoje mesmo eu estava caminhando, eu conheci uma menina, uma vizinha nossa lá, aí eu vi, e ela, né, não vou descer em detalhe não, mas eu falei, mas coitadinha, ela, e eu estava pensando exatamente nisso aqui, né, caminhando e pensando, aí eu falei, é Jéssica que ela chama, eu falei, a Jéssiquinha desceu demais, eu acho que ela desceu demais. Amém? Aí você conhece uma pessoa lá, né, na diretoria, dá um pouquinho, você vê o caboclo lá embaixo. Né? Lá na droga, lá no meio da bagunça. Então, você não concorda que Jesus desceu? Não é? Aí Jesus desceu. Para quê? Para quê? Por quê? Para que Jesus desceu? Exatamente para falar conosco. Ele desceu para poder conversar com a gente. Ele desceu para mostrar para nós que existe alguma coisa acima. Mostrar para nós, fala para nós, olha para cima, meu filho, olha para cima. Entendeu? Você é importante, você é... Olha, sabe por que você está assim? É porque você desceu. Você veio comer merda aqui embaixo. Mas, não é assim? Você veio passar aquele filho pródigo, não estava lá comendo? Lá, aquela situação é isso. Nós descemos. Parece que a gente é... A gente olha no espelho assim, parece que é alguma coisa, mas nós não somos. A gente olha no espelho, você pensa, a gente nem precisa olhar no espelho, né? A gente nem precisa olhar, você já tem uma ideia. A gente nem olhar no espelho não está querendo mais. A gente já tem uma ideia do estado em que a gente se encontra. Vocês concordam que nós descemos? Como é que a gente vai fazer para subir? Como é que nós vamos fazer para subir? Sair disso aqui. Olha para cima. Busca, Jesus fala, busca as coisas que são de cima, do alto. Aqui embaixo é sujeira. Muita sujeira. Então Jesus desceu aqui e ele foi mais longe. Mais longe ainda. Desceu mais 7 palmos. Ou seja, ele desceu no mais profundo, que foi lá onde ficam os mortos. Porque aqui, você ainda está em pé, mas cante crente, aqui em cima. Aqui embaixo, nem chiclete você não mastiga. Aqui embaixo você... Vira uma tristeza. Então aqui, Jesus foi lá. Foi aonde? No mais profundo do abismo, no mais baixo. Ele foi lá no fundo, lá, falar com os mortos. Falar com os mortos. Para poder dizer para os mortos, olha, olha para cima. Ilusão, vaidade, engano, buscar a Deus é buscar as coisas espirituais. Onde Deus está. Amém, gente? Aí nós ficamos aqui, Wendy, em picuinhas, tal, etc. Contendas, murmúrios. Vocês concordam? E o tempo vai passando, Roberto. O tempo vai passando. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. E, de repente, você para e fala, meu Deus, e agora? O que é que eu tenho? Entendeu, Ramiro? Não adianta nós ficarmos aqui iludidos, batendo boca, ou querendo, sabe, as coisas do mundo. E esquece de buscar Deus. O que é buscar Deus? Porque quando ele fala, não precisa de buscar Deus, precisa de buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus é vir à reunião? Não é, ué. Não faz parte, claro que faz parte, dá um pouquinho, nem na reunião você não vem. Porque é a última chance que eu acho que nós estamos tendo, pelo menos, ainda ter oportunidade de reunir e de ouvir alguma coisa. Mas buscar Deus é o quê, Felipinho? Né? Nós precisamos buscar Deus. Buscar Deus é buscar as coisas que são. Então ele fala, buscar as coisas que são lá do alto. Amém? Amém, gente? Muito. Eu não estou dizendo que ninguém está fazendo isso, não. Eu acho que nós estamos fazendo, graças a Deus. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que você não está buscando. O que, que eu estou fazendo? Eu estou incentivando você a buscar. Eu tenho quase certeza que 99% está buscando. Tá, mano. Eu acho bom, assim, quando eu começo a pensar, assim, fala, né, como que Jesus, ele falando, eu vim, eu volto, né, eu vim, eu volto. Ele deixou bem claro a existência de um outro mundo, de uma outra dimensão, de uma outra coisa. Amém? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu só estou. Eu estou aqui. Na verdade, ele passou pela terra. Aí nós estávamos falando a respeito, né, da morte. Aí você desce, passa pela terra. Todo mundo tem que passar por aqui. Engraçado. Olha o detalhe. Todo mundo tem que passar por aqui. E depois, volta para o mundo espiritual. depois volta para o mundo espiritual. Aqui é que vai haver separação. Ou de um lado ou do outro. Aqui que vai ter a balança e aí vem a separação. Mas todo mundo passa por aqui, vai para lá. Todo mundo passa aqui, vai para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual vem a direita e a esquerda. Vem bendito do meu Pai para o reino que está preparado para vocês. Eu tenho um reino, eu tenho um céu preparado para você, eu tenho uma vida preparada para você. Vinde, bendito do meu Pai, etc. Não tem? Isso. Essa nossa passagem pela terra. Tudo está aqui na terra. A fome, a miséria, a riqueza, a saúde, a doença, a pobreza, né? A beleza, a feiura, tudo está aqui embaixo. E tudo serve para nos provar. Tudo é para nos provar. Testar, experimentar, para ver como é que você procede, como que você procede diante das coisas. Vocês concordam? É isso. Deus não colocou nós aqui não, gente. Para que nós não somos daqui? Nós não vamos... Sabe, a gente passa por aqui e logo vai embora? O que adianta as coisas que a gente faz aqui com tanto carinho, com tanto esforço? Nós não somos. Nós viemos... Nós viemos do mundo espiritual, entramos na carne, passamos por aqui e vamos sair. Nessa nossa passagem por aqui, Fabrício, é o tempo que você tem. Para quê? Para quê, Celinho? É o tempo que a gente tem para quê? Hã? É o tempo que nós temos? Houve uma revolta, uma rebelião no céu. Houve uma e o diabo desceu, os seus anjos desceu, e aí foi, ai da terra, a situação da terra agora, por quê? Porque o diabo e seus anjos, o diabo anda ao nosso redor. O diabo anda ao nosso redor. Eles estão nesse plano aqui. E nós, nessa briga que houve lá, então, agora Deus não sabe se ele pode confiar ou se ele não pode confiar no homem. Se o homem se corrompeu, o homem perdeu, o homem... Tá. Essa é a situação da gente. Aí Deus nos faz passar pela terra, prova, experimenta e tira os seus defeitos, tira os seus pecados e te leva de novo para o céu. Eu vim e volto. Eu vim do céu e vou voltar para o céu. Eu desci todo, saiu de Deus. Deus que é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. Amém? Aí você passa pela terra, se for aprovado, se Deus tirar os seus pecados, se Jesus conseguir purificar, nos purificar de novo. Pronto. Arrumou a sua vida para quê? Para você voltar para o céu. Lavou as nossas vestes no sangue, quer dizer, lavou as nossas vestes no sofrimento. que é. Isso aqui é um sofrimento, gente. Querendo ou não, querendo, a gente não gosta nem de falar de sofrimento, mas vive sofrendo. Vocês concordam, gente? A gente não gosta nem de falar em sofrimento. A gente tem horror de sofrimento. Mas quando eu penso, no quanto de sofrimento que tem nessa terra, só de você ter que comer todo dia. Você tem que comer todo dia. Todo dia você tem que tomar banho. Todo dia você tem que ir no banheiro. A mulher todo mês tem que menstruar. Se você não escovar o dente, fede. Não é um sofrimento? É um sofrimento. Isso aqui é um sofrimento. Só por que a gente não admite isso? Amém? Mas esse sofrimento acaba nos ensinando. Aí a gente vai adquirir paciência, a gente vai adquirir, a gente vai aprender a amar. Nós vamos, aquilo tudo que nós perdemos, nós estamos recuperando. Nós estamos deixando aqui a sujeira e recuperando as coisas boas. Que é paciência, resignação, Ah, tem que passar por isso, então, resignado. Tem que fazer assim, então, paciência. Amém. Amém, amém, gente? Pronto. Aí, quando Jesus fala lá, ele fala assim, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. No momento, em determinado momento, Mateus 26, 39, se não me engano, Pronto, olha aqui, ó. Mateus 26, 39. Está assim, ó. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Era uma hora, era um momento. Quantos cálices nós não bebemos? Amém? Pai, passa de mim esse cálice. Era um momento. E se nós não soubermos reagir diante dos diversos momentos difíceis que nós temos, se nós não soubermos passar com resignação, com paciência, com humildade, pelos diversos momentos difíceis que nós temos que passar. Amém, gente? O que que acontece? A gente acaba perdendo. Perdendo a oportunidade que Deus está nos dando para... Aqui não houve uma briga. E nós nos tornamos inimigos. Agora nós estamos tendo a oportunidade de reconciliar, tornarmos amigos. Pronto, só isso. Pronto, acabou. Inimigos. Por que inimigos? Passou a fazer tudo o contrário. Passou a matar, passou a roubar, passou a fazer violência, passou a fazer discriminação, passou a humilhar uns aos outros. Nós passamos a odiar uns aos outros. inimigos. Porque tudo o que Deus não quer é o que o homem tem feito. Reconciliar e tornar amigos de Deus é passar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O quê? Resignar, principalmente. Ter paciência, humildade, bondade. Muita humildade, muita bondade. Não é? Assim, entre nós mesmo existem muitas coisinhas. Entre nós mesmo existem muitas picuinhas, muitas coisas. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de eliminar essas coisas da nossa vida, do nosso meio, sabe? Tudo que eu quero para mim, eu faço para os outros. É amizade com todo mundo, é amando todo mundo, é dando, né? Só coisas boas. É assim. Procurando, esforçando, o reino de Deus é alcançado assim com o esforço. Se esforçando para fazer as coisas certas. Amém? Se esforçando para fazer coisa boa. Né? É assim. Não dá para a gente descer em detalhes assim para poder falar as coisas, porque a gente sabe o que acontece. A gente sabe que está se passando, as coisas estão se passando no nosso meio. Amém? Que não são frutos do Espírito. São frutos da carne. Se tiver de acordo com Deus, são frutos do Espírito. Agora, se tiver de acordo com o diabo, são frutos da carne. Gálatas capítulo 5. Então, orar e vigiar, sabe o que é? É observar todos os momentos. Orar e vigiar. É vigiar. É observar todos os momentos da sua vida. Todos. Todos os momentos. Está sempre pronto para, sempre pronto para pedir perdão, sempre pronto para poder se humilhar, sempre pronto para andar a segunda milha, para sofrer a injustiça. É isso que nos faz voltar para Deus. Está sempre pronto para fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. É isso. É isso que sempre fala, buscar Deus. É isso que busca Deus. Não é só simplesmente assistir uma reunião. Assistir, quando ele fala assistir, é olhar, né? Assistir, vai lá, assiste o jogo, mas não joga. Você assiste a reunião, mas não participa da reunião. Só assistir. Não tem que, nós temos que procurar realmente. Observar o que eu falei? Observar o quê? Todos momentos da nossa vida. Todos. Há momento em que você chora, há momento em que você sorri, há momento em que você fica triste, há momento em que você se alegra. Quando você se alegra, dá graças a Deus. Quando você fica triste, dá graças a Deus. Vigia para que todos os seus atos sejam agradáveis a Deus. Todos. Todos. Aí, de repente, nós estamos fazendo coisas que, em vez de nos levar para cima, está nos enfiando para baixo. Eu falei Gálatas o quê? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. O que, que é isso? Andai em espírito. E está sempre pensando, em Deus. Sempre pensando em Deus. Sempre pensando. É possível? Ah, mas eu não preciso ficar o dia inteiro pensando em Deus. Gente, é normal. É normal você andar sempre pensando, andar em espírito. Olha, que você põe a mão aqui, você já sabe que não pode. A hora que você fala, você já sabe que não deve. Aí você volta atrás. É isso que é andar em espírito. Está sempre Deus conosco, Cristo em nós. O tempo todo. Na hora de comer, não, tem que parar. Isso eu não posso, isso eu posso. A hora que você olhar para uma coisa, a hora que você botar os olhos numa coisa, tudo, o Espírito de Deus vai estar ali, o Espírito de Deus em nós. Quem não tem o Espírito de Deus? Pois é, né? A gente sabe na ponta da língua. E quem tem o Espírito de Deus? Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Né? E os, anda em espírito. Anda em espírito. Você pode ser uma pessoa alegre, pode brincar, você pode fazer festa, você pode fazer tudo. Tudo eu posso. Em espírito. Andando em espírito, sempre. Você pode fazer tudo, ser uma pessoa normal, normal, perfeitamente normal. Em espírito. Agradando a Deus. Atento a todos os momentos da sua vida. Bem? Procurando viver da melhor forma possível. Versículo 17. A carne cobiça contra o Espírito. Renato.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Repete.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Amém. Então, quem que tem leva vantagem? É Deus ou a carne? É a luz ou as trevas? Não é a luz? A luz não prevalece sobre a carne? Né? A luz não prevalece sobre o pecado? Então, um se opõe ao outro, mas a luz triunfa sobre as trevas. Você pode muito bem falar, eu sei que isso é carne, e eu vou resistir isso, eu vou parar com isso, eu vou tirar isso. Pronto, acabou. Anda em espírito, e aqui fala, você não vai agradar a carne. Se você andar em espírito, você não vai agradar a carne. Se você andar em espírito, você vai vencer a carne. Você vai vencer mesmo. Anda em espírito. Senhor, meu Deus, renova a minha força. Senhor Jesus, o Senhor está aí, né? O Senhor está aí. O Senhor não saiu, não. O Senhor é meu amigo. Tem misericórdia de mim. Amém? Eu vou, mas o Senhor vai comigo. Não me deixe. Não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. É, ué, gente. E vai trabalhar, vai fazer as coisas em espírito. Cheio do Espírito. Pronto. Ali você perdoa, ali você tem condições para poder fazer as coisas que agradam a Deus. Aí a gente às vezes fica pensando, mas o que, que seria as obras da carne? O que, que seria? Muita coisa a gente sabe, muita coisa a gente não sabe. Tem coisas que você não sabe, só Deus sabe. A gente tem, mas tem muita coisa que a gente sabe. A gente tem muita coisa que a gente sabe, não precisa ficar perguntando. As obras da carne são, né? Feitiçaria, inimizade. Está aí uma coisa que tem demais, às vezes, entre nós. Inimizade. Inimizade. Tem a turma do A, a turma do B. Né? Se A for, B não vai. Isso entre nós. Né? Eu gosto de A, mas eu não gosto de B. Inimizade. E aí fica, e vai levando isso, como se não fosse o mal. Como se não fosse o mal. Essa não é obra do Espírito, é obra da carne. E a obra da carne, ela é de baixo ou de cima? De baixo. Se eu passar o tempo aqui fazendo as obras da carne, eu vou voltar para o céu? Deus vai querer de novo? Ele vai me querer de novo no céu? Meu filho, você já esteve aqui no céu e fez lambança. Agora você passou pela terra e quer voltar? Não. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Só o Espírito. E o Espírito que foi regenerado, o Espírito que foi purificado. Ele está purificando, não é a carne, ele está purificando a sua alma. É interessante, mas e se a minha alma for pura, o meu corpo acompanha? Acompanha o meu corpo? Hã? Acompanha sim, amém? Você passa um batom vermelho, quem que você está vindo? Você passa um batom bem vermelho, pinta as unhas, tudo de vermelho. Tá? Qual é o espírito que você está trazendo para perto? Então, o corpo, a alma, o corpo da gente, a saúde, acompanha. Quando Jesus chegou e foi fazer a cura, ele dizia, olha, perdoados estão os seus pecados. É, as nossas enfermidades, os nossos problemas de saúde, estão relacionados diretamente à nossa saúde espiritual. Estão relacionados à nossa saúde espiritual. Sabe por que a gente fica velho? Velho, acabado, destruído. É. De tanto pecado, sofrimento. E nos deixou nessa situação. Os homens viviam 900 anos, 800 anos. Eles viviam 800 anos. Amém? A gente já começa desde pequenininho. É difícil até de explicar, né, gente? Tinha que sentar de um por um assim e explicar tudo. Quanto mais pecado, mais doença, mais problema, mais bactérias, mais não sei o quê, mais isso. Todo dia surge um problema, uma doença nova, uma coisa nova, todo dia surge um negócio. Existem milhões e milhões de enfermidades. Uma vez eu fui fazer um exame do intestino, aí o médico foi falar para mim, a quantidade de enfermidade que tem, que pode existir só no intestino. Eu fiquei impressionado. É muita enfermidade. Deus vai tirar o pecado da terra. Deus vai eliminar todo o mal. Amém, gente? O fruto do Espírito, versículo 22. Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Pronto. Se a pessoa, se nós tivéssemos o cuidado de não permitir na nossa casa, se nós tivéssemos o cuidado de não permitir na nossa casa, dentro da nossa casa, a permanência da inimizade, da ruindade, da ofensa, da crítica, críticas destrutivas, né? Se nós não permitíssemos dentro da nossa casa, lutássemos contra essas coisas, nós já evitaríamos muita coisa, né? Se nós conseguíssemos evitar dentro de casa, mas muita coisa nós iríamos evitar, muita coisa. Graças a Deus. E é assim, enquanto a gente está novo, o Alessandro, não tem filho, não tem, né, eles não imaginam o quanto eles vão precisar de aprender hoje para ensinar amanhã os seus filhos. Ensinar o seu filho a ser humilde, ensinar o seu filho a ter paciência. Ensinar o seu filho a ser honesto. Ensinar o seu filho a ser direito. O quanto não precisa, a gente não precisa aprender. Porque de repente, dona Zefa, a gente chega na idade que está, a senhora uma luta lá com o seu menino. Pois é, e tudo que a senhora fez, a senhora não conseguiu. Mas eu tenho certeza que, ainda até hoje, a senhora não concorda com aquele estado de coisa que vive. Né? Amém, gente? Então, o que você planta hoje, Rodrigo, Amanda, o que vocês estão plantando hoje? O que vocês estão plantando hoje? Amém? A gente vai colher depois. Nós estamos passando pela terra, rumo à terra que Deus prometeu. Quem entrará lá? Quem? Aquelas pessoas que permitiram que Deus purificasse. Os filhos de Deus serão purificados aqui. Agora, se passar o tempo e, né? Então, que Deus tenha muita misericórdia de nós, que Deus nos ajude e abra os nossos olhos. Isso, eu vou repetir aquilo que nós começamos a falar na reunião. Buscar as coisas, porque as que são da terra, ilusão, mentira, falsidade, engano, ilusão, mentira, falsidade, engano. Mas amanhã, nós vamos levantar cedo e vamos fazer o quê? Né? Nós vamos levantar cedo e vamos pegar firme. Como é que vai fazer, Paulo? E aí? Hã? Né? Os compromissos que você deixou, amanhã cedo, você vai ter que correr atrás. Né, Geraldo? Você vai ter que correr atrás dos compromissos, você não vai poder jogar seus filhos fora, você não vai poder fechar seu comércio. Amanhã, não, amanhã não, hoje mesmo, né? Hoje mesmo a gente já vai. Muita coisa a gente já vai fazer hoje. Mas amanhã nós vamos pegar cedo, se Deus quiser. Né, gente, Lucilda? Nós temos um punhado de coisas assim para poder fazer. Mas nós vamos fazer pensando em Deus. Nós vamos fazer as coisas pedindo a Deus, invocando a Deus, andando com Deus. É, Deus, Ele é poderoso para nos salvar. Eu tenho certeza que amanhã todos nós vamos estar no batente correndo. Todos nós vamos estar. É. Concorda, filho? Você vai cuidar das coisas, você vai cuidar dos negócios, vai estar... É, não tem jeito. Mas com a cabeça que você vai, com o pensamento que você tem hoje, agora, lutando, resistindo, falando com Deus. Amém? Nós não podemos, está tudo danado mesmo, tal, não sei o que, etc. Não, nós vamos amanhã continuar do mesmo jeito, mas nós vamos incluir Deus. Incluir Deus na nossa vida. O Espírito. Incluir Deus. Eu sei que está errado. Eu sei que eu não devo. Mas eu faço. Bem? Mas um dia, se Deus quiser, nem que eu morra, mas eu paro. Né? Resiste o diabo e ele fugirá. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Paulo alegou para Deus alguma coisa que ele não conseguiu tirar da vida dele. Ele alegou para Deus alguma coisa que ele não conseguiu. Mas ele lutou até o fim. Eu não sei se no fim Deus tirou. Mas tem certas coisas que a gente vai até o fim. São os espinhos da carne, né? São os espinhos, são coisas que você vai levar até o fim. Você vai levar até o fim. Não que Deus não possa tirar, mas são coisas que... Amém? Amém. Deus falou com a gente? Será que Deus existe, gente? Será que Deus existe? Será que existe um mundo espiritual? Deus é espírito? Será que é possível falar com o espírito? Falar com Deus? Será que é possível? É possível. Deus existe, é possível, e é isso que a igreja tem que caminhar para o lado, deixar um pouco o natural e partir para falar com Deus. Amém? Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não. Fala com Deus. Amém? Amém. Considerações. Pega o microfone. Quem quer? Rafael. Não? Filipinho. Não, Filipinho? Você acha que você é espiritual ou carnal, Filipinho? Hã? Carnal? Ué, mas... mesmo carnal ainda fica tocando trem aí? Wender. Carnal? Por que, Wender, você sabe que você é carnal? Espiritual? O que é espiritual? A igreja é espiritual. Ela acredita na existência do Espírito. A igreja é espiritual. Ela acredita na existência do Espírito. Amém? E nós lutamos contra o pecado. O Filipinho falou que ele é carnal. Não, ele faz coisas, né, Filipinho? Mas ele... graças a Deus que o Filipinho está aqui. Ele poderia estar numa situação muito... ele está aqui, vem toda a reunião, senta aqui e tal, etc. Reconhece que é pecador. Graças a Deus que os nossos filhos eles são espirituais, porque eles admitem a existência do Espírito. Eles não excluem o Espírito de Deus da vida deles. Graças a Deus por isso. É por isso que nós ainda sentamos e temos os nossos filhos conosco. Então, vocês não são carnais. Vocês são espirituais. Amém? Vocês são espirituais. Pecam. Estão lutando contra o pecado. Deus abre os seus olhos. E amanhã você pode deixar de fazer tudo aquilo que você faz de errado. E deixa para poder arrumar outras coisas para depois da manhã. É. É a luta contra o pecado. É a luta contra esse mundo. O diabo está sempre ao nosso redor, arrumando um jeito de nos separar de Deus. De nos separar de Deus. Amém, gente? Amém? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas para se livrar do pecado. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Aí eu venho. Paulo, nos dias da sua carne. Chécia, nos dias da sua carne. Ramiro, nos dias da sua carne. Né? E assim por diante. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações de súplica. Imagina nós, gente. Imagina nós. É. Vamos fazer orações e súplicas, porque não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Né? Nós estamos aqui embaixo, ó. O mundo espiritual todinho acima de nós. Nós aqui embaixo. Jesus Cristo veio aqui e ele viu o quanto é difícil. E nos dias da sua carne. E é por isso que ele pode nos socorrer, pode nos ajudar. Ele entende perfeitamente a sua situação. Ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar. E eu imagino que não vai ser diferente também para nós. Amém? Orações e súplicas. Eu não posso confiar na minha própria carne. Eu não posso estribar em meus próprios conhecimentos. Não posso. Amém? Eu preciso de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Andar com Deus. Não esqueça do Senhor teu Deus. Inclua Deus na sua vida. Eu lembro que o Deus da igreja chama-se Jesus Cristo. É o nosso Deus. O nosso Senhor. O nosso Salvador. Invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor, invocar o Espírito de Deus, chamar por Ele, procurar realmente fazer com que Ele venha e agrade de nós. Como Ele viu e disse: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Se Ele agrada de alguma coisa, eu quero fazer aquilo que Ele agrada. Se Ele agrada, é isso que eu quero colocar na minha mente, no meu coração. E fazer o que o meu Senhor agrada. Chamá-lo, invocá-lo, incluí-lo na minha vida. Sê comigo, Senhor. Não retire de mim a tua graça, o teu Espírito. Não retire de mim. Ensina o caminho. Ensina mesmo. Fala comigo. Fala em sonho, fala em visão. Fala comigo, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Né? Abre os meus olhos, me faz entender esse mistério. O céu e a terra, a carne e o Espírito. Eu sei que o Senhor é Deus e é poderoso para nos livrar de todo esse embaraço. Toda essa dificuldade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Tudo que for justo, direito, amável, tudo que for bom, faz, e Deus será com você. Pronto. Tudo que for bom, justo, direito, é o que você tem que fazer. E Deus será com você. E é tudo que nós queremos, é que Deus seja conosco. Deus seja conosco. Amém? Amém.
Só tens eu ser.
Interessante em Atos, que diz assim: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém, gente? Imagina então a igreja. Ela tem tudo nas mãos, né? Para invocar, ela sabe quem é o Senhor, ela sabe o que o Senhor é capaz de fazer. Então, invoca o Senhor. Invoca o Senhor, pede ajuda, pede orientação, pede direção, pede sabedoria. Fala com esse Senhor que é o nosso Salvador. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.